Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Aí? Você distribui para mim.
Pede alguém para te ajudar. Tá? Pede alguém para te
ajudar. Amém. Nós vamos. A Rebeca e mais alguém aí vai ajudar? Distribuindo aí uns folhetos para você colocar, para a gente atualizar nome, endereço, telefone, etc. Porque o estatuto da associação exige esses dados aí. Então a gente está sempre arrumando, né, Welmo? Está sempre arrumando ali o... Como é que chama lá? Relação dos associados. E tem muitos que às vezes não estão e outros que tiveram e já não estão mais. Então a gente tem que fazer isso. Então eu vou pedir a você que você me faça esse favor aí. Não precisa ser agora não, pode ser... Pode entregar depois. Pode colocar lá na ali do gasofilácio, pode colocar lá. Aí você põe o seu nome, endereço direitinho. Aí nós vamos conferir se está tudo ok, houve alguma mudança. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, no normalmente em cima de cada capítulo vem escrito lá alguma coisa. Em cada capítulo vem escrito alguma coisa. Chegou todo mundo? Guarda para nós aí, por favor. Depois passo para a Rebeca. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? No capítulo, em cima de cada capítulo, normalmente vem escrito alguma coisa. Pega quem está com a... pega o microfone.
Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito.
Só isso? E o outro? Alguém tem, está escrito mais alguma coisa? Toninho lá.
Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte. Luta da carne com o espírito.
Repete isso aí, por favor.
Estando mortos à lei... Sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte. Luta da carne com o espírito.
Amém. Então, Na sua também deve estar escrito alguma coisa, né? Na verdade, as escrituras, elas estão aqui para nos ajudar. As escrituras estão aqui, foram escritas para nos ajudar, ajudar a gente a entender. Concorda? Então, Paulo escreveu explicando, tentando explicar aos romanos, aos coríntios, aos efésios, né? Ele escreveu tentando explicar. Porque agora a gente não serve a Deus mais pela lei. Porque se nós tivéssemos uma lei, nós iríamos lá, né, assim? Se eu pecasse, a lei ia dizer que eu pequei. Se eu pecasse, a lei ia dizer que eu pequei. É a mesma coisa hoje, nós não temos a lei aí no mundo, as leis. Então, se eu passei o sinal a mais de 60 ou a mais de 70, etc., a câmera vai lá dizer que eu pequei. Ela vai dizer que eu errei. Não é? Se alguém for lá na polícia e me denunciar, porque eu fiz alguma coisa errada, ele vai lá e denuncia. A lei vai dizer se eu errei ou não. A lei vai dizer se nós erramos ou não. Mas agora, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos agora, estamos tentando explicar isso, assim, para a igreja. Nós precisamos entender para explicar e a igreja também precisa entender para que ela saiba como vai proceder. Que nós não vivemos mais debaixo da lei. Então, todo mundo faz o que quer e fica por isso mesmo. Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não vai punir, parece que Deus não vai fazer nada. Então, todo mundo, a pessoa vai, tem gente para cá, tem gente para lá, uns fazendo assim, outros fazendo assado. Cada um faz do jeito que achar melhor. E não recebe nenhuma notificação do céu. Não recebe nenhuma notificação. Às vezes alguém fala assim, fulano fez isso, Deus castigou ele. Não é verdade. Se a pessoa agiu dessa forma, Deus está castigando. Não, não é verdade. Na verdade, Deus não está hoje, nos nossos dias, julgando o mundo. Então não existe nenhuma lei julgando o mundo hoje. O juízo de Deus virá sobre todo o mundo mais tarde. Agora não. A igreja, o povo de Deus, sim, o povo de Deus está sendo julgado. Então, mas julgado através de quê? Da lei? Não, o que nos julga hoje é o Evangelho, é a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não é uma lei, a doutrina de Cristo é um ensinamento, é uma orientação que ele dá. Faz assim e não faz assim, porque se você fizer assim, vai acontecer isso e isso. Mas é uma coisa normal, é uma coisa natural. Por exemplo, a gente sempre cita a questão do casamento. Claro que a pessoa casar vai ter mais problema do que um solteiro, né? Por mais que a vida de uma pessoa sozinha seja difícil, né, Nath? Mas casado, com certeza vai ser mais difícil. Com certeza vai ser mais difícil, né? Porque E Deus explica por quê. As escrituras explicam a razão, o motivo pelo qual é mais difícil. Claro que é mais difícil. Sem sombra de dúvida, é mais difícil. Começa pela sua liberdade. Você vai ter aí 50% da sua liberdade perdida, né? Porque você tem que dar satisfação ao seu companheiro, é metade, né? É metade. Juntar os dois juntos se tornam uma pessoa só, uma só carne. Os dois se juntam e se tornam uma pessoa só. Aí então, um quando vai, leva o outro, né? Porque é uma carne só. Então eu posso estar sozinho, mas a minha esposa está em mim. Eu tenho que dar satisfação para ela, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso daqui ir lá para outro lugar sem avisar. Se eu fizer assim, eu já começo a estragar o meu casamento. Se eu não der a ela satisfação, eu vou estragar meu casamento. Um pouquinho ela começa a brigar comigo, eu vou brigar com ela e a coisa vai ficar mais difícil. Então, o Evangelho, ele dá sugestão, ele ensina a gente como nós devemos fazer para viver melhor. Então ele fala, não ajunte tesouro na terra, porque o ladrão rouba de quem tem. O ladrão não rouba de quem não tem. Não ajunta tesouro na terra, porque o ladrão pode roubar. Está dizendo que vai roubar. Mas o ladrão rouba de quem tem. Quem tem um tesouro na terra, vai ter um trabalho, no mínimo, um trabalho de proteger isso, de guardar isso, de cercar, de cuidar, etc. No mínimo, ele tem esse trabalho. Né? E assim por diante. Tudo Deus ensina. Até mesmo na alimentação, na comida. Aí a gente resolve dar razão para Deus depois que a barriga está desse tamanho, né? Depois que já está obeso, depois que já está, né, passando problema nisso, naquilo. Se tivéssemos dado ouvido a Deus, teríamos evitado muita coisa. E assim por diante. O Evangelho, então, a doutrina de Cristo, ela visa dar a você uma maneira de viver como a gente vivia antes. No começo, nós vivíamos sem lei e vivíamos muito bem. Agora, como que a gente então vai entender isso? Nós precisamos entender? Seria bom a gente entender? Claro que seria, porque vai te ajudar. O mandamento de Jesus Cristo foi: vai e abre os olhos do povo, ou seja, ensina, abre os olhos. Com os olhos abertos, cai no buraco quem quiser. Com os olhos abertos, você vai desviar da coisa errada. Você tem os olhos abertos e está se metendo em problemas, é porque você mesmo está querendo fazer aquilo. Em Romanos capítulo 7, versículo 9,
outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
Só isso, só o versículo 9. Quem está lendo? Ah, tá. Leia de novo, por favor.
Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
Então, em algum tempo, em outra Bíblia diz assim, né? Em algum tempo, eu vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. Então, o mandamento, parece interessante, né? O mandamento reviveu o pecado. É assim que está na sua Bíblia? Hã? Vindo o mandamento, reviveu o pecado. Então fica interessante que a gente... Pega um pouquinho, virar um pouquinho para cá. Aí, tá bom. Tá bom. Então, o que que ele está dizendo aí? Parece que dá a entender que o mandamento deu força para o pecado. O mandamento fez foi dar força para o diabo. Né? O mandamento veio e deu força, deu autoridade para o diabo. E o diabo usou essa força para, ele fala ali, né? E eu morri. Porque mas é verdade. É verdade assim mesmo. Se nós não tivéssemos nenhuma, como a gente vivia, não tinha nenhum mandamento, então como é que podia dizer que nós havíamos pecado? Se não tiver nenhuma lei no mundo, como vai dizer que você... Está errado. Como que pode falar que você está errado? Então, lá os índios andam do jeito que querem, lá na tribo deles, eles andam do jeito que eles querem, fazem o jeito que eles querem. Lá não tem cartório, não tem nada, não tem reconhecimento de firma, né? A gente não sabe exatamente como que eles vivem lá. Só que eles... Lá não tem. Como é que o delegado, alguém vai chegar e dizer, desse jeito não, não pode. Entendeu? Ficar dormindo o dia inteiro na rede aí, não. Né? Então, tem que viver dessa forma. Não, ninguém põe o bico lá. Ninguém pode dizer nada. Por quê? Não existe lei. Então, é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo... explicar para vocês aqui. É mais ou menos assim. Então, está aqui um caminho que vem lá de trás. Aí Paulo fala assim, que antes eu vivia. Ele quis dizer isso aqui, ó, que o homem, milhões de anos, o homem viveu. De que maneira? Sem lei. Sem nada. Mas existia um mandamento. Né? Um mandamento. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, você morre. E foi exatamente o único mandamento que tinha, que deu força para o diabo usar esse mandamento para nos escravizar. Ele usou um mandamento para nos colocar numa situação difícil. Aí, então, vem esse mandamento, e nesse mandamento aqui, o que acontece? Ele fala, eu morri. Ele usou o mandamento para quê? Então, Nesse ponto aqui entrou a morte. Nesse ponto aqui entrou a morte no mundo. Nós não tínhamos problema. Olha para você ver. Nós não tínhamos problema. Era como se fossem os animais. Nós não tínhamos problema. Eu imagino que a vida, o tanto que a vida era diferente. Porque a gente não tinha nenhum problema. Não tinha cor. Você sabe a cor... quais são as quatro cores, né, Alisson? Quatro cores que na gráfica. Pois é, usa quatro cores que são fundamentais. Fundamentais, quatro cores. Todas as outras cores saem dessas quatro: magenta, amarelo, cian. Cian é um azul, então, magenta, amarelo, cian e preto. São as quatro cores que se usa na gráfica. E dessas quatro cores, você pega aí um folheto lá, você pega uma revista, pega um negócio, tem tantas cores, né? Tantas cores. Fantástico, um negócio fantástico. Hã? 256 mil cores. Facilitou para nós? Né? Você vai comprar uma roupa, você fica... A pessoa põe 10 cores lá na... Aí você vai, não traz mais não, que eu já estou... Eu já estou confuso aqui com essas cores. Aí a pessoa traz mais cores. Você confunde mais. Então eu estou citando o caso das cores. Mas tudo complicou para nós. Tudo complicou para nós a partir desse momento. Por quê? Quem sabe dizer por que que complicou? Quem imagina assim, por que que complicou? É bom a gente ouvir. Pega o microfone aí. E por que que você acha que complicou, Toninho? Por que que você acha que complicou? A partir dali... As coisas começaram a complicar para nós. É importante, vocês vão ver que é importante a gente entender isso. Mas por que que complicou? Quem tem assim uma ideia? Complicou por quê? Hã? Mas a lei só veio 400 anos depois. A lei, ela veio depois. Ela veio aqui assim, mais ou menos, vamos dizer que ela veio aqui assim. Aqui veio, então, a lei. Aqui, até aqui não tinha lei. Tinha um mandamento, um. Esse mandamento, nós morremos e a partir daqui, nós continuamos vivendo sem lei. A lei veio aqui, ó. A lei veio aqui. Moisés, é esse mesmo, né? Por que que complicou? O que você acha que complicou, Godoy? É só uma sugestão, mas chama uma opinião, é conversa. Nós vamos conversar aqui para ver por que que você acha que complicou? O que que fez? O que que aconteceu? Hã? Microfone, por favor.
Eu imagino assim, tudo que foi criando para ajudar, foi piorando a situação dele, porque ele não tem essa capacidade de julgar, né? Ele não sabe escolher, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Então ele vai só se enrolando, entendeu?
Repete, doutor. Explica melhor para
a
turma.
Para mim é a falta de juízo do homem. É de juízo, ele não saber escolher, ele não tem essa capacidade de discernir o bem do mal. Então, se você, é a mesma coisa você pegar uma criança e querer ensinar alguma coisa, ela não vai conseguir assimilar aquilo. É. Né? Então, o que complicou para nós foi exatamente isso, a nossa falta de capacidade de poder escolher as coisas.
Isso. Né? Você acha que hoje nós temos essa mentalidade? Assim, o que eu quero dizer? Você fala para o seu filho... Faz assim, ele vai fazer de que jeito?
Completamente diferente.
É o que ele quer. Aí eu chego um pouquinho, não, eu vou sair de casa. Eu não aguento mais. Entendeu? E a rebeldia, se você percebe a rebeldia, que a criança, enquanto você dá o banho, dá a comida na hora, você faz, Godoy, a criança vai bem. Vai bem. Você vê que ela dorme na hora certa, ela levanta na hora certa, ela não mata a aula. Por quê? Porque ela obedece você. Então você procura o melhor, porque por mais que nós sejamos maus, Jesus diz que nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Por mais limitada que seja a nossa bondade, o nosso juízo, você põe o seu menino na escola, você põe, né? Não, eu vou pular lá de cima, não pula não. Né? Ou não, eu vou nadar nesse rio aqui, não nada não. Então, peraí, vem cá, vamos botar salva-vidas, vamos botar um negócio aqui, outro dali, etc. Gente cercando ali, dali e tal, com toda segurança, você permite. Mas quando ele chega num determinado momento, pode falar, Rodolfo. Quando ele chega num determinado momento, o que, que ele faz?
Ele rebela, não é capaz, né, de fazer aquilo. É.
Ele não suporta mais a orientação dos pais, ele não aceita mais o governo dos pais. E o que, que ele faz? Aí ele pergunta se pode ou se não pode? Não. Ele entra no rio. Ele salta lá de cima. Ele vem de cabeça para baixo. E ele está não sei o quê. E passa a noite na farra. Bebe e tal. Ele vira o cão. Você concorda? Ele vira o cão. Hã? E aí, agora o árbitro que aí ele começa a aprender. É. Aí quando ele estiver aprendendo, que ele estiver com os filhos dele querendo ensinar.
É que ele não tem, exatamente, ele não consegue aprender, né? Ele não aprende.
Na verdade, ele nunca...
Vai. Ele não dá conta, né? É o que falta para ele.
Ele nunca... Aí, presta atenção. Aí foi criada a lei. Foi criada a lei. Com quantos mandamentos? 10 mandamentos. Aqui tinha 1. Aqui tinha 10. E hoje? Né? Aí, Godoy. Por que então você acha que veio a lei, Godoy? Por que que veio a lei? Qual foi a intenção da lei?
Ajudar o homem a não pecar, né?
É, colocar, então, fim ao pecado. A lei veio com essa finalidade. Não foi, Godoy? Por que que as pessoas põem... por que que põe semáforo? Por que que põe câmeras? Por que que não sei o quê? A tendência é o quê? Dar fim ao pecado. Por que que existe a lei Maria da Penha? Para os homens parar de bater nas mulheres. E deixar as mulheres bater nos homens. Entendeu? Por que que veio a lei tirando a autoridade do homem? Para dar autoridade para as mulheres. Agora, será que essa lei foi boa ou foi ruim? Então o homem, sem saber, Godoy, cria a lei e o tiro acaba saindo pela culatra. Aí tirou a liberdade do homem, tirou a autoridade do homem em relação ao filho. Não pode bater num filho. Você não pode corrigir um filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e etc. O pai ficou com as mãos atadas em relação ao filho, à educação do filho. E nós estamos vendo aí o resultado que está dando. Freud veio com uma ideia lá no tempo dele, que o homem não era feliz porque não tinha liberdade, e lascou liberdade no homem. Né? E aí vinha aquelas jovenzinhas, tudo cabelo comprido, tá, arrastando aquele negócio, com aquelas mochilas, cada um mais extravagante que o outro, morando em barraca, pedindo carona na rua, etc. Foi consequência da lei, dessa lei da liberdade. Daí surgiu a Dilma, por exemplo, é fruto desse negócio. Aí vocês estão vendo o que arrumou. Né? Esse povo, daquela época, década de 60, o país que nós estamos vivendo hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje, nós devemos muito a esse caboclo chamado Freud. E o bicho já foi embora, parece que já, né, já morreu, etc., e largou agora. A droga surgiu ali. Essa liberdade, permissividade. O sexo. Aí rolou frouxo mesmo. Porque aí... Hoje não tem mais problema com sexo, né? Hoje não está tendo mais. Não, filho? Ficou melhor ou ficou pior para nós? Então, a lei, Godoy, conseguiu dar fim ao pecado? Amém? A lei deu fim ao pecado? Não. Quanto mais lei, Godoy? Mais pecado. Como?
Mais pecado.
Quanto mais lei, mais pecado. Aí vem Deuteronômio, Levítico, os profetas. Toda hora o profeta chegava com a lei nova. Toda hora o profeta chegava com a lei nova. Por quê? Porque Deus via o homem tomando um rumo errado. Aí mandava o profeta falar, fala para eles não fazer assim, não. Avisa para eles que não pode fazer desse jeito. E o profeta vinha, aí hoje nós estamos, Isaías, Jeremias, Moisés, não sei o quê, papapá, Deuteronômio, Provérbios, tudo isso foi tirado de onde? Da lei. Imagina se nós formos obedecer à lei, como é que nós vamos fazer? Tem como? A gente andar de acordo com a lei? Tem como? Olha, não existe ninguém na face da terra que conheça a lei de Deus. Que conheça a lei de Deus. Não tem. Quando a pessoa começa a estudar a lei de Deus, ele não dá tempo, ele morre antes. E pior de tudo é o seguinte, que se nós quisermos, então, viver bem, nós teremos que viver de acordo com a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela engloba tudo que tem, que está acontecendo de ruim na Terra. Então aí, Godoy, dá para entender perfeitamente a razão, o motivo da vinda de Cristo. Então, o que que você acha, Godoy, que Jesus veio fazer, Cristo veio fazer?
Que a gente não era capaz de fazer, né? Então, o que que Cristo fez? Ele veio...
Aqui, né? Entra, então, a...
A fé.
A fé em Cristo, né? É isso? A fé em Cristo. Então, você vai cumprir a lei? Você tem que cumprir a lei para deixar de fazer as coisas erradas? Você tem que obedecer a lei? Tem que obedecer a lei. Mas, através de Cristo... Através de Cristo. Não é que nós... A lei é boa? A lei é boa, gente? É. O mandamento é bom? É. Só que nós não conseguimos praticar a lei. Então, qualquer um de nós, se quiser viver pela lei... Não vai conseguir, não vai conseguir. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá? Então, por que isso? Então, por que aquilo? E não sei o quê, e etc. Fala alguma coisa que ajuda. Quer falar, Ramiro? Dá lá para o Ramiro aqui no Godoy. Você quer mais alguma coisa, Godoy? Mais?
Como o senhor falou, a lei é boa, mas o homem não é capaz de cumprir ela. Só é capaz de cumprir, como o senhor falou, pela fé em Cristo, acreditando em Jesus, por amor a Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo. Aí você não vai fazer aquilo por amor a Deus, pela fé que você tem em Jesus Cristo. Agora, quando o senhor fez aquele pontinho lá, aí o senhor perguntou, o senhor fez uma pergunta lá, eu esqueci a pergunta. Antes nós vivíamos, naquele pontinho, o que aconteceu naquele pontinho? Aquele pontinho ali foi onde o mal entrou na gente, né? Aí foi aonde o inimigo começou a reinar.
E aqui então?
É, daí pra frente começa a presença...
É. Aqui então está aqui, ó. Eu morri.
Morreu.
Né? O pecado. É, veio o pecado. Aqui deu força para o pecado. O pecado agiu. Porque o mandamento era o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morre.
O dia que o homem comeu, ele morreu.
É. E aí. Entrou
no homem
a figura espírito. do pecado. Entrou a figura do pecado. Porque o pecado, o que é pecado? É a desobediência da lei. O pecado entrou no mundo, foi aqui que ele entrou. O espírito de desobediência. O espírito de desobediência. Que todo mundo tem. Esse espírito entrou quando? Foi aqui. Aqui para trás não existia. A galinha, o frango, o bicho aí, eles não têm esse espírito. O espírito de desobediência entrou na espécie chamada homem. entrou o pecado. Quando fala entrou o pecado no mundo, entrou o espírito de desobediência. Todos nós temos. Contaminou o homem. E, através desse pecado, veio a morte. A morte. Entrou a morte. Como que a gente soube, como que nós ficamos sabendo que o pecado entrou em todo mundo, que o Espírito entrou em todo mundo? Como que nós ficamos sabendo? Como que Paulo falou ali? Porque todo mundo hoje morre. Se todo mundo morre, é porque todo mundo tem pecado. Então, a morte começou aqui. Quando chegou aqui na lei, deu foi mais força. Porque aqui no começo, o homem vivia 950 anos. Quem foi, Matusalém? 950 anos, Godoy. Vivia 950 anos. 800, 700, 500, 600. Então... foi... quando chegou aqui, a morte não estava dando tempo nem da pessoa nascer. Aqui o negócio... e cada dia que passa, então aí eu vinha comentando com o Daniel, hoje a quantidade de câncer, doença, tanto, não sei o quê, etc. Mais isso, mais aquilo, mais mosquito, mais isso, mais um problema do outro. É muita enfermidade, muita doença. Muita doença. O homem vivia 950 anos. Por que que não mais de mil? Por que que não mais de mil?
Porque o Senhor falou que no dia que ele comesse, ele morreria. E para Deus falou, um dia é como mil anos.
Você vai morrer no dia. Dentro do dia você vai morrer. Então, para Deus, um dia é mil anos. Aí, a partir daí, o homem não viveu mais do que mil. Sempre abaixo de mil. E foi... agora, hoje nós estamos vivendo... Esse período da morte... que é esse período aqui, ó. Esse período da morte. A morte entrou aqui. Então, esse período aqui é o período da morte. Por que que veio até aqui só?
Porque aí, Cristo venceu a morte.
Presta atenção aqui, responde para mim, por favor. Todo mundo. Dá lá pro Elmo, o meu microfone lá pro Elmo. Por que que a morte, o período da morte, vem até aqui só? Então aqui entrou a morte e ela reinou. O pecado dominou. O pecado reinou. Até aqui, não foi, homem?
Foi.
E daqui pra frente, não?
Daí pra frente, não mais.
Então, por que foi até aqui só?
Porque até aí, o que existia era a lei, né? E a fé em Cristo, ela é o fim da lei. Com a fé em Cristo, deixou de existir a lei e, consequentemente, deixou de existir também a morte.
Então, aqui reinava o pecado. Aqui...
O reino de Deus, a fé em Cristo.
O rei aqui é Jesus, né? Aqui reinou o pecado, aqui não reina mais o pecado. Não é assim? O que mais? Explica mais para nós aí.
Amém. Olha, ontem foi interessante o senhor falar isso aí, porque ontem eu fiquei meio perturbado com a reunião, sabe? Eu senti uma certa inquietação ontem. Hoje eu estou entendendo. Acho que assim, né? Nada como um dia após o outro, para a gente entender melhor. Mas ontem eu não concordei muito, assim, com... Não com o que o senhor falou, mas eu falei, eu vou ter paciência e a hora vai chegar. Eu acho que a hora chegou. Porque ontem, eu escutei alguns comentários, né, e no final da reunião as pessoas falaram assim, que era mais fácil viver debaixo da lei do que viver pela fé. Não sei se eu lembro, no final o pessoal até comentou isso. Ah, não, então é mais fácil viver pela lei do que viver pela fé. Eu não concordei muito, mas também fiquei quieto, né? Hoje eu estou percebendo que é um pouco diferente disso, né? Quer dizer, cada dia que passa a gente vai melhorando o ponto de vista. É como o senhor mostrou aí, o Paulo falou, quando antes eu vivia, né? E se eu vivi da lei, eu morri. Então, na realidade, eu creio que viver pela fé em Cristo é como o Ramiro estava falando ali. Eu preciso cumprir a lei? Preciso, eu não vou. Deus não está me eximindo de cumprir a lei, mas eu não dou conta de cumprir a lei.
É.
A fé em Cristo, o amor em Cristo é que vai me fazer cumprir a lei. Então, o que é mais fácil para mim?
É
cumprir a lei através de Cristo. Então, é mais fácil viver pela fé ou viver pela lei? Para mim, eu sempre entendi que fosse assim, é mais fácil viver pela fé. Por quê? Porque a fé, senão não precisaria Jesus ter vindo. Por que Jesus veio? Jesus veio porque ninguém cumpriu. Se fosse para ele fazer uma coisa mais difícil, então ele estaria lançando todo mundo no inferno. E ele veio e foi para salvar. Então ele veio para...
E por que que se torna mais difícil? Porque como nós falamos, viver pela fé é mais difícil. E por que que se torna mais difícil?
Pois é, minha pergunta é, se torna mais difícil? Para mim, não.
Se torna mais... Veja bem, a tendência sua... É pensar que você está vivendo pela fé e voltando a viver pela lei. Por isso está ficando mais fácil. É por isso que está ficando mais fácil. A tendência da gente é isso. O santo, em vez de ficar mais santo, presta atenção, o santo, em vez de ficar mais santo, o diabo arruma um jeito de impedir você de chegar a esse, ao aperfeiçoamento, à santificação, certo? E criar uma maneira de você viver. Volta a viver pela lei do que pela fé. Então, o caminho, quando Jesus fala assim, ó, largo e espaçoso é esse, e o outro é estreito, qual que é mais fácil? Largo e espaçoso, meu filho. O caminho da fé é muito mais difícil. Porque o Espírito, nós vamos falar, por isso que Paulo, ele peleja para poder, é a coisa mais difícil que tem, é isso, porque o espírito de desobediência, ele ainda está em nós, e ele resiste. Nesse mesmo trecho aí, aliás, nesse mesmo capítulo, alguém escreveu em cima, capítulo 7, não foi? Capítulo 7, em cima está escrito o quê? Lê aí, Léo.
Sim, a analogia do casamento.
Hã?
A analogia do casamento.
Não, em cima do capítulo 7, estando mortos...
O meu está escrito isso. Testemunho de duas pessoas é verdadeiro, da Eliana e do Vitor. Está escrito.
Pega um outro aí e lê. Capítulo 7, bem em cima, está escrito assim: estando mortos à lei, sirvamos a Deus assim?
Isso, da Marcela está assim: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em vontade, em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito.
A luta da carne contra o espírito. Claro que seria melhor. Todo mundo quer, todo mundo faz isso. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu levantei minha mão. Eu entreguei a minha vida para Deus. Aleluia. Né? E aí fala em línguas. Não é assim? Rita lá para trás. Não é assim? O negócio mais ou menos assim. Pronto. Falou em línguas. Levantou a mão. Mas não é fácil assim. Aqui, a partir daqui, você pega uma coisinha pequenininha chamada cruz. Aqui não tem cruz. O povo odeia. O mundo odeia. O quê? A cruz. Então, é mais fácil ficar aqui e ir para o inferno. Não vai para o céu, não. É mais fácil ficar aqui e ir para o inferno. É mais cômodo, é assim que eu quero dizer. Mas quem quiser chegar ao céu, é por aqui. É mais fácil por aqui, né, Wilma? Quem quiser chegar ao céu, por aqui ele não chega nunca. Nunca ele chega aqui. Que ele não é capaz. Ele não é capaz. Ele não tem força suficiente para lutar contra o pecado. Contra o espírito, contra o diabo. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. É muito mais fácil chegar ao céu. Aliás, é o único caminho. Nem é questão de ser mais fácil. O único jeito de chegar ao céu é por aqui. Mas é por isso que nós estamos explicando, Wel. Nós vamos continuar explicando. Claro que ninguém vai entender isso aqui de uma hora para outra, não. Mas precisa entender? Precisa, porque a carta de Paulo aos Romanos todinha está tentando explicar isso. E nós vamos continuar explicando, concorda, Dan? Não é fácil entender isso. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos, vamos dizer assim, obrigando, nem forçando o seu entendimento. Mas estamos mostrando para você. Ali abrindo os nossos olhos para mostrar para nós. Por que que hoje para nós é tão difícil? Tudo posso, mas nem tudo me convém. É tão difícil para mim praticar a justiça, fazer o bem. Paulo fala, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Maldito o homem que sou, e etc. Tal. Então ele lamenta profundamente estar vivendo essa vida. Por isso que se torna difícil para nós. Não é? Porque a cruz a gente pega a partir daqui. E a cruz, ela é escândalo para o mundo. A cruz, o homem foge da cruz. Ele não quer. O diabo continua oferecendo para ele um caminho mais fácil. Não. Você pode fazer tudo, meu filho. Você pode, ó, anda pela fé. Anda pela fé. E pode deixar, não tem problema não. Você pode. E não acontece nada. Não acontece nada. Nós não estamos sendo julgados hoje pela lei, nós estamos sendo julgados hoje pela fé. É o Evangelho que nos julga. É Cristo que nos julga. Então, tudo que eu fizer, todos os meus atos, vai ser observado se está de acordo com Cristo. Foi assim que você aprendeu com Jesus? Então faz. Você não aprendeu assim com Jesus? Não faz. Então os meus atos hoje estão sendo julgados de acordo com? Amém. Fala mais, Elmo.
Hã? Tá bom, depois eu falo mais.
Pois é, mas...
Fala mais agora.
É. Tá clareando?
Tá, tá bem claro agora.
Por quê? Que entre esse é mais fácil lá, fica bem claro, é mais fácil lá, só que não chega no céu. Você quer viver pela lei? É mais fácil, só que não chega no céu. Porque você estabelece a sua própria justiça. Não fica difícil para você, porque você mesmo estabelece a sua justiça. Romanos capítulo 10, versículo 1, Hebreus, Romanos. Não sujeitando a lei, estabelece a sua própria justiça. Todo mundo estabelece a sua própria justiça, fica mais fácil. Você não tem que dar satisfação para ninguém, você dá satisfação para você mesmo. Estabelece a sua própria justiça. Não sujeita a justiça de Deus, estabelece a sua própria justiça. A Assembleia tem a sua própria justiça. A Universal tem a sua própria justiça. Aí, o outro lado do chapelão, como é que chama? Mundial. Tem a sua própria justiça. Quem mais? Da graça, lá não sei da onde. E do outro, da desgraça. Tudo. Cada um tem a sua própria justiça. Se nós aqui não tivermos cuidado, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer a nossa justiça. Por que, que nós estamos, então, tentando entender o que está escrito lá no livro? Para não estabelecer a nossa justiça. Nós estamos lutando aqui com muito esforço para não permitir que a nossa justiça seja estabelecida. Isso não é fácil. Amém, gente? Se não, um estabelece a sua própria justiça, vai lá para aquele canto, tranquilo. O outro estabelece a sua própria justiça, vai lá para aquele canto e tal, e vive bem. E o outro, e assim por diante. Amém? Amém. Na próxima aula a gente continua, porque o assunto é complicado. E aí? Então, aqui, na frente, então, eu vivo pela fé. A partir daqui, eu vou praticar isso aqui. A partir daqui, eu vou cumprir a lei, mas pela fé. Bem? Então eu vou começar a me dirigir a Cristo. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, né? E assim eu vou fazer as orações, eu vou todos os dias, eu vou orar e vigiar sem cessar. Eu vou examinar as escrituras, elas vão... Todas as escrituras, tudo aqui, ó, vai me apontar para Cristo. Eu vou ver provérbios, ele vai me jogar aqui. Eu vou ver Salmos, ele vai me jogar aqui. E tudo vai dizer para mim: cuidado, a responsabilidade é sua. Presta atenção. Examina as escrituras. Não foi assim que você aprendeu. Olha lá o profeta Isaías. Dá uma chegada em Jeremias. Ele vai colocar a responsabilidade em cima de mim. É você que pegou a cruz. É você que tem que vencer o diabo. Quem tem que vencer é você que tem que vencer o diabo. Deus venceu. E falou: agora você vai vencer, porque eu vou te dar tudo o que você precisar, mas você vai vencer o diabo. Amém? A nossa luta não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não é? Então imagina o quanto, quantas providências nós tomamos pela fé. E Deus garante, e o Espírito Santo vem e garante aquela decisão sua. Eu não vou mais fazer isso. Você fala: eu não vou mais fazer isso. E Deus vem e diz para você: pode deixar que eu te ajudo. Eu vou te dar força. A hora que você precisar, você me chama. Quando você sentir, você me chama. Se eu tiver essa fé em Jesus, eu vou realmente cumprir aquilo que eu concordo com a Dora. Se eu tiver a fé em Jesus, eu vou conseguir vencer o pecado. A nossa luta continua sendo contra o pecado. A nossa luta, ele entrou aqui, ó. Ele entrou aqui. E ele continua, Godoy. A nossa luta aqui continua sendo contra o pecado. A lei não foi capaz. Mas nós vamos ser capazes. Amém, gente? Amém. É isso. Por que que você vai ser capaz? Porque Deus é com você. E a dificuldade está onde? Em acreditar, em segurar esse Deus, não permitir que o Espírito Santo seja extinto da sua vida, não permitir que o Espírito de Deus se esvaia. Então, guardei a fé, combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta. Amém? Guardei a fé. Aí, o justo juiz vai me dar razão. Aí o justo juiz vai me dar razão. Por quê? Porque ele viu o quanto eu me esforcei. O reino de Deus será alcançado com esforço. Ele viu o quanto você se empenhou, quanto você se esforçou. Nós não vamos chegar lá, talvez, 100%, 80%, 20%, 10%, mas nós vamos chegar. Por mais pequenininho que seja, o Filho de Deus, o caminho dele é a mesma coisa. O esforço que ele faz é o mesmo esforço. Amém? Aqui, só falta uma coisinha para poder esclarecer mais ainda. O que que é vida? O que que é vida? Vida é o período útil, o espaço, né, o útil. De uma coisa. A vida no ventre da mãe, a vida chamada intrauterina, é permitido uma criança viver no ventre da mãe? Quanto tempo? No máximo. Pode viver 4, 5, 6, 7, etc. No máximo, 9 meses. Então, a vida intrauterina, nós poderíamos dizer 9 meses. Então, é o espaço da fecundação até o nascimento. É a vida intrauterina. Depois começa a vida fora da mãe. A vida fora da mãe, quanto que ela é permitido? Não tem uma palavra que fala lá, parece que é 120? Hã? 120, parece. 120 é o espaço, a vida. Então isso aqui é vida. Eu estou explicando o que é vida, para nós entendermos que isso aqui, ó, é a vida. Engraçado, né? A vida da morte. A vida da morte. Nós não morremos aqui? E durou quanto tempo a nossa vida? A nossa morte? A vida da nossa morte? Durou quanto tempo? Até aqui. Aqui, nós vivemos. Amém, gente? Aqui eu vivo. Então, quando uma pessoa vai, quando ele chega, creu em Jesus, ele morre essa morte. Quer dizer, acabou a vida. Ele morre essa morte. E vive uma nova vida. Novo homem. Tudo se fez novo. Nova vida, novo homem, novo ser, novo. Tudo aqui se fez novo. Aí a vida que eu vivia, a vida que eu vivo, do jeito que eu pensava, do jeito que eu penso hoje. Antigamente, quando eu era criança, eu fazia assim, hoje eu faço assim. Ele vive, eu também vivo. Porque ele vive, posso crer, porque ele me deu vida. Eu vim para vocês terem vida. A vida que eu vivo hoje, a vida que eu vivo hoje. Vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo. Eu acredito nele, eu confio nele, eu espero nele. Se ele não vier, eu estou perdido. Se ele não me salvar, eu estou, porque eu confio nele, eu espero nele. Eu vivo totalmente confiado nele. A minha esperança é ele. Deu para entender, filho? Amém. O tempo passou. A gente não deu tempo, tem quase. É uma, realmente, uma. Se nós estivéssemos falando um assunto desse no encontro, né? Pegando uma reunião depois da outra. Quem sabe? Amém. Considerações finais. Rapidinho, um minuto de consideração. Vai lá, dá para lá para o Godoy. Um minuto de consideração lá. Depois da poema.
É difícil, né? Como o senhor falou, um minuto. Tem jeito, não, o dia inteiro.
Não, pode falar mais.
Não, mas é difícil. Acho que vai complicar mais se eu falar aqui. Deixa assim mesmo. Deixa assim, tá bom.
Mas isso aqui encaixou no seu coração?
Amém, isso mesmo. Amém. Sim.
E João Paulo? E o Elias?
Amém, irmão. Eu entendi em partes, né? Então, eu entendi em partes, né? Até, é igual o Godoy falou, isso é muito difícil.
Não entendi o que ele falou?
É muito difícil a gente entender da primeira vez o que o senhor explicou aí.
É.
Né? Então, eu vou esperar agora o senhor falou, a onda vir, para a gente poder pegar uma sequência, porque realmente é muito difícil.
Amém. E o Elmo? A poema aí.
Amém. Ficou muito. O assunto ficou interessante, ficou bom. Dou vontade de conversar mais. Mas, assim, resumindo, eu achei interessante assim, essa, a gente perceber essa mudança de como Deus passou a ver as coisas, né? Como a gente tem que entender as coisas. É, a semana passada, no domingo, nesse assunto, o senhor já está falando dele há alguns dias. Mas no domingo passado o senhor falou sobre aquela nova aliança, né? É. Que Deus vai colocar a palavra dele na nossa mente, no nosso coração. É. Então, por que que é interessante entender isso, essa nova forma de Deus ter aliança com o homem? É porque antigamente era lei, era uma coisa que estava fora do homem, estava escrito numa pedra.
Isso.
Né? O homem não amava a Deus, o homem não amava a doutrina. Ele obedecia porque ele tinha medo.
É.
Aí Deus falou, não, então eu vou fazer o homem cumprir a lei, mas eu vou mudar.
Isso.
Hoje eu vou colocar a minha lei na mente dele, para ele entender, e vou colocar no coração, para ele amar a lei. É. Então, amando a lei de Deus e entendendo o Evangelho, eu vou cumprir toda a lei.
Exatamente.
Mas é uma maneira diferente. Deus, né, Deus foi muito inteligente, porque assim, ele chegou à conclusão que se o homem não amasse e não entendesse, ele não seria capaz. E era coisa que o homem não tinha antes. O homem falava, era uma coisa que passava de uma geração para outra. Né? Ó, faz isso, não adulterarás, não furtarás. Mas ninguém entendia muito. Era uma coisa que era imposto. Era por obrigação. E hoje Deus não quer assim. Deus não quer ninguém obrigado. Deus não quer ninguém com medo de ser punido. Deus quer que a gente ame. Então, é simples. Ama a Deus.
Exato.
Entende e pronto.
Toma a decisão de fazer a vontade dele. Se você considera ele como uma pessoa que pode te ajudar, copia ele, imita ele.
E é só assim que funciona, né? Como o senhor falou, a gente pode falar assim, eu não vou fazer, eu não vou roubar, eu não vou prostituir, eu não vou adulterar. Você pode falar isso, que você vai errar.
Isso.
Você vai fazer isso. O que muda é o entendimento, é o amor e o evangelho. Aí a gente, Senhor, né, me ajuda, eu não tenho força, me perdoa. E aquilo vai dando pra gente uma força.
Isso.
E quando você vê, você já deixou o pecado, mas não foi pela lei, foi pela fé.
Exatamente isso. Né? Aí você vai ler Gálatas, você entende Gálatas. Você vai ler Efésios, você vai entender Efésios. Você vai ler Hebreus, está lá em Hebreus. Vou colocar a minha lei na sua cabeça. Vou botar a minha lei na sua cabeça, no seu coração. Eu quero ver o que você tem no coração para mim, eu quero ver. Eu vou botar tudo isso na sua cabeça. Amém? E aí, por que que nós precisamos fazer, reunir, conversar, tal, etc. Fazer isso aqui que nós estamos fazendo? É para a coisa vir ajudar a entrar na nossa cabeça. Isso precisa ajudar a entrar na nossa cabeça. A comunhão dos santos, etc.
Sim, só mais, isso que é o mais importante, né? Porque isso liberta a gente da lei, liberta a gente da morte.
Claro.
Porque indo a Deus, falando com Deus, orando, eu passo a viver. Porque o Espírito de Deus, né? Deus vai viver em mim por causa disso, é nessa busca.
de amar a Deus, de meditar a Deus, na palavra de Deus, isso eu passo a viver.
É uma vida nova.
É uma vida nova, o Espírito de Deus passa a habitar em mim e é o fim da morte.
É uma vida nova, que tem um princípio e vai ter um fim, né? É uma vida eterna. É uma vida eterna. Começou aqui. Começou aqui com a sua fé. Começou com o seu caminhar. E essa vida nova ali, ó, essa nova vida, esse novo homem, a vida que eu vivo hoje, ela é uma vida eterna. Que começa agora. E só se Deus quiser para ela ter fim, porque... Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém. Deus abençoe, muito obrigado, né, pela atenção. E que Deus possa nos ajudar, não é? Confiar mais nele, pedir mais a ele, entender o quanto nós precisamos dele. Sabe o que ele disse? Sem mim, meu filho, sem mim, nada podeis fazer. Por isso é que Ele é a nossa salvação. Por isso é que Ele é a nossa força. Realmente, Senhor, cada dia, o Senhor nos anima. Cada dia o Senhor renova a nossa fé. Nos dá mais esperança. Esperança de poder vencer, esperança de poder chegar lá, mediante essa fé. Embora o caminho seja estreito, embora seja mais difícil, aos nossos olhos, não é difícil para Deus, é difícil para mim, que sou homem. Mas o Senhor torna isso mais fácil. O Senhor torna isso mais em condições da nossa vitória, em condições de que nós possamos superar toda dificuldade, todo obstáculo e chegarmos. E chegarmos lá. Oração e súplica. O Senhor, quando inaugurou esse caminho, a maneira como o Senhor agiu é a maneira como nós também devemos agir. O Senhor pediu ao Pai que estava nos céus que o ajudasse a passar aquele momento difícil pelo qual o Senhor vivia. É verdade, Senhor. Graças te damos que essa palavra possa, Deus, me unir mais ao Senhor, possa me aproximar mais de Ti, o meu Salvador. Eu me esvazio de mim, para que o Senhor viva em mim, para que o Senhor seja o meu eu. Eu me esvazio de mim. Amém.
pecado, diante muerto Gil, Cristo, o Pai está. Deus enviou seu Filho amado.
Ele é capaz, a certeza que nós temos que Ele é capaz de nos salvar. Ele é capaz de nos salvar, Ele é o nosso Salvador. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.